Você pega lá, tá vazio, aí você coloca a sua oferta, seu dízimo e traz aqui na frente, porque aí você aproveita, dá um abraço em alguém, viu, querido? É mais ou menos esse processo. Eu esqueci de avisar que hoje tem depois do culto, a cafeteria vai estar aberta e as panquecas, aquelas panquecas que eu falei no começo, ainda tem mais ainda. Eu falei, meu senhor, dá vitória, né? E tem torta de limão e bolo de cenoura de sobremesa. Então o negócio está melhor ainda do que eu estava pensando. Então depois do culto, você não vá, fique aí para comer a tua panqueca. Em vez de ir lá na Feira das Nações, o Arthur me falou isso ontem, né, Arthur? Em vez de ir lá na Feira das Nações, eu vou ajudar aqui na igreja, como uma panqueca abençoada, ungida, feita por mãos ungidas, né? E ainda ajudo aqui no custeio da reforma e tudo mais, né? Obrigado vocês aí. Queridos, eu estava até esquecendo também de compartilhar. Nós estamos fazendo aí, essa semana, nós vamos conseguir pedir ao Corpo de Bombeiros para vir dar alvará de funcionamento nosso aqui. Por isso, vocês já viram um extintor ali, ele vai ficar pendurado numa coluna que eles vão fixar. Vão ter as lâmpadas de emergência, saídas de emergência, uma aqui atrás, uma em cima do palco e uma na cafeteria. E mais dois extintores de pó seco. E pó químico, perdão. Então, é só para vocês entenderem o que Deus está fazendo. Esse extintor que está aí também já foi oferta. Então, assim, Deus está movendo o coração das pessoas. Você vem e pede para a pessoa fazer alguma coisa. Quanto é? Não, não é nada, não. Você fica assim, meu Deus, mas. Não, é oferta. Deus falou no meu coração. Então, é tão bom, né? Você ver que essas coisas estão acontecendo. Aleluia. Agora não fica pensando na panqueca depois do cu, fica pensando nem na torta, fica pensando na palavra agora, viu, querido? Igual uma vez ou outra, acho que eu já contei isso aqui, mas o amigo meu falou que estava num culto, acho que foi durante uma mensagem que eu contei isso. E aí o pastor perguntou assim, né? Se Deus te desse 6 milhões de reais, ou sei lá quantos milhões, o que que você iria fazer com isso? Aí ele passou o culto inteiro e estava gastando 6 milhões, né? Ele falou, o pastor me perdeu depois, que eu fiquei imaginando com 6 milhões, tá. Oh, já acabou o culto, ainda não acabei com meus 6 milhões, né? Então, assim, não fica pensando na torta de limão, nem na panqueca. Agora vamos pensar aqui na palavra do Senhor. Já vai ser gravado isso aí? Vai, bênção. Então, amém. Eu queria convidá-los para vocês abrirem a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 6, e nós vamos ler versículo 3. Na realidade, podemos ler de 1 até 3. Oséias, é no Velho Testamento. Capítulo 6. Versículos de 1 a 3. Todo mundo achou, hein? Profetas menores. Tem os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. E os profetas menores. Aí vem Oséias, Abacuque, Amós, etc. Está ali. Oséias capítulo 6, vamos ler no versículo 1. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos parar por aí por enquanto, queridos. Amados, queria compartilhar com vocês hoje à noite e queria incentivá-los, não só os pais, os homens que aqui estão, mas toda a igreja hoje à noite, cada pessoa aqui, para que você possa, nesse intuito, se abrir ao Senhor e conhecer mais o Senhor. Que essa palavra te leve e te desafie você a conhecer ainda mais o teu Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, para que possamos conhecer nessas insondáveis riquezas de Cristo. Ele também diz para que possamos experimentar qual é a altura, qual a profundidade, qual a largura, qual o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, existe algo muito grande de Deus em nós, para nós, e nós temos que experimentar. E nós temos que entender isso, que esse Emmanuel, esse Deus entre nós, que habita em nós pelo Espírito Santo, então te faz a experimentar mais de Deus. E você vai deixar de orar a um Deus que está lá, vai passar a orar a um Deus que está aqui. Você vai orar em comunhão com o Senhor, porque Ele habita dentro de nós. Então, hoje é o Dia dos Pais, e eu quero começar com um vídeo, embora essa pregação não é só para os pais, mas eu vou começar com um vídeo. Você pode apagar essa luz aqui, por favor? Só para a gente poder... Isso, apaga essas ali, apaga esse lá, porque é isso. Esse vídeo é um vídeo de 2 minutos e 40 segundos só, mas a qualidade até não está das melhores, mas a mensagem está legendado, tá, queridos? E o som vai sair lá atrás naquela caixinha. Pode passar, por favor. Tá, a legenda bem pequena embaixo.
Teaching me how to live, whether you know it or not.
Amém. Obrigado, meninas. Benção, né, queridos? Um vídeo curto que fala tanto ao coração aí daqueles que são homens, daqueles que são pais. Saber que os seus filhos estão olhando para você e aprendendo não somente com o que você fala, mas com o que você faz. Então, que nós, pai, possamos ser esses homens que vão ser exemplos na vida de nossos filhos e crescer juntamente com eles no Senhor. Então, por falar em crescer, continuando aqui a nossa palavra, né? E conhecer a Deus, né? Quero compartilhar com você sobre o conhecermos mais a Deus, né? Temos mais intimidade com Deus. E algumas pessoas me perguntaram, depois de rodar por tantos lugares, esses continentes, por tudo que eu fiz, como é que é a sensação de estar de volta, trabalhando fixo numa localidade, sem rodar o mundo, sem ficar entrando em avião toda hora, e tudo mais. Eu disse, para mim a experiência tem sido maravilhosa, porque Deus está me dando o privilégio de investir em vida de pessoas, que alguns eu já conheço, outros estou conhecendo, e pessoas novas. Tudo aquilo que eu pude ver lá fora, receber lá de fora, investir na vida dessas pessoas, compartilhar com elas, ser plataforma para elas, para que elas possam crescer e conhecerem mais o Senhor, e experimentarem mais de Deus, e serem mesmo homens e mulheres melhores no Senhor Jesus. Então, quando nós falamos que vocês estão aqui conosco e queremos servir o Senhor junto com vocês, é que a sua vida aqui é importante no sentido de não só alguém que ocupa uma cadeira, mas é o que é importante na sua vida, é alguém que está aqui para receber mais de Deus, crescer mais, e eu possa ver a diferença na sua vida, é você crescendo, amadurecendo mais no Senhor, indo mais fundo no Senhor, recebendo mais de Deus. Esse é o meu interesse, essa é a minha paixão, e é isso que eu estou aqui servindo ao Senhor juntamente com você. Né? Então, queridos, conhecer a Deus não tem exatamente uma relação com a nossa salvação, porque existem muitos crentes que se relacionam com Deus somente no princípio da salvação. Eu conheci a Deus, eu arrependi dos meus pecados, eu entendi que Jesus veio, morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia, então eu entrego a minha vida para Jesus, hoje eu sou um cristão, hoje eu sou salvo, a minha eternidade nos céus está garantida. E essa pessoa, então, vive a vida, sua vida cristã, o resto da sua vida cristã, totalmente com essa atitude, relacionando somente com Deus da sua salvação, mas a salvação é a porta de entrada no nosso relacionamento com o nosso Pai, no nosso crescimento espiritual com o Senhor. Por isso você assusta às vezes de ver em pessoas que estão na igreja ou dizem que são crentes há tantos anos, mas a sua atitude muitas vezes é de menino ou de menina. Então, por quê? Porque se relaciona somente com Deus da salvação. E o nosso relacionamento com Deus vai muito além do que somente a nossa experiência de salvação. Deus quer nos ver crescer, Deus quer nos ampliar. Nós fomos no retiro, Celeste e eu não estávamos aqui domingo, porque fomos para Caldas Novas, no retiro de pastores do Ministério Sal da Terra, e o tema, né, do retiro era tensionando as cordas. Achei interessante, né, e lá no fundo estava desenhado três cordas juntas, amarradas, e uma delas quase que arrebentando, né? Então, uma das palavras que foi ministrada lá pelo pastor Marcos é: não pense você que Deus, para te fazer crescer, vai relaxar a corda, soltar, tirar a tensão da corda para que você possa crescer mais. Às vezes Deus vai tensionar mais a corda, a coisa vai ficar mais apertada ainda, para que você cresça no Senhor, para que você aprenda do Senhor. Então, o Deus que nos ama, Ele nos ama tanto, que às vezes Ele permite que passemos por situações difíceis, mas essas situações difíceis nos levarão a depender mais dEle, a conhecê-Lo mais, a crescer mais. Então, é uma escola na presença do Senhor Jesus, né? Então, não podemos somente nos relacionar com Deus da minha salvação. Lá foi a porta de entrada. E a vida cristã não é uma sala de espera, onde ficamos esperando e irmos para o céu. Amados, a porta de entrada é a salvação. E o restante da nossa vida cristã é um tempo de conhecimento do Senhor. Por isso o profeta diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é a igreja, não é a doutrina da igreja, não é a teologia, mas é o Senhor Jesus. É o Senhor, é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele. Isso vai nos fazer crescer mais. Quanto mais crescemos no Senhor, mais entendemos como podemos servir, como podemos amar, como podemos perdoar, como podemos ser liberal com o que temos, com o que somos e tudo mais. Por isso eu disse já muitas vezes que ninguém pode me ofender. A pessoa pode me dar a oportunidade de perdoá-la. Ninguém pode me magoar. Ah, fulano falou isso comigo, eu estou assim. Ele está me ajudando a exercitar o meu ato de misericórdia, de compaixão, de amor, para fazer exatamente o que Deus faz conosco. Porque quando nós erramos, o Senhor não nos trata segundo a nossa atitude. Ele nos trata com o seu amor, com a sua graça. Por isso a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos destruídos. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos levanta, nos faz poder olhar nos olhos do Papai E amigo meu estava em Jerusalém, e aí tinha algumas crianças brincando, judeus, crianças judias, e eles estavam brincando, e uma dessas crianças caiu, né, como criança, caiu, e aí a primeira coisa que ela fez foi procurar onde estava o pai dela. E aí a primeira coisa que ela disse em hebraico para o seu pai foi: Abba, Abba! Papai, papai. Queridos, quando dói, quando caímos, primeiro lugar que temos que olhar, onde está papai? Onde está o Senhor? Não é perguntar por que isso aconteceu comigo, porque eu vou aos cultos regularmente, dizimo, ajudo a limpar. Papai, onde estás? Então, queridos, conhecer a Deus é irmos além da salvação. É irmos além de esperarmos ir para o céu. É vivermos aqui muito mais em comunhão com o Pai e crescendo a cada dia mais. Por isso ali o salmista diz no Salmo 42, versículo 6, quando ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Será que pelas manhãs acordamos com sede de Deus? Dizer: ah, esse é mais um dia que o Senhor me deu. Eu quero viver esse dia para o meu Senhor. Eu quero crescer mais. Mas às vezes, queridos, Deus nos ajuda a crescer. E às vezes uma ligação que te recebe pela manhã, aquele desejo de ter sede de Deus vai embora rapidinho. Porque aí o teu sentimento de raiva, muitas vezes, por causa daquela situação do telefonema, já te tira tudo aquilo, a tua indignação vai embora por um telefonema. Por um e-mail que você recebeu pela manhã. Então temos que aprender a crescer no Senhor, a crescer em Deus. Sabemos enfrentar situações difíceis, momentos difíceis de nossas vidas. Amados, uma das quartas-feiras mais para frente, não agora, mas mais para frente, eu quero falar sobre a morte. Como é que nós cristãos enfrentamos a morte? Porque eu tenho encontrado alguns crentes morrendo de medo da morte. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o inferno, que tomou a chave e os grilhões da mão do inimigo. Então não há mais morte e não há mais o que temer, porque o nosso Senhor venceu. Então nós temos que crescer nesse sentido também. Mas, amados, a nossa alma tem sede de Deus. E aqui, voltando ao texto aqui de Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo contínuo, não é uma experiência. Me lembro, em 1993, quando aconteceu aquele mover lá de Toronto, né? Houve muita salvação, crescimento. Eu mesmo estive lá duas vezes para ver o que era isso. Porque o povo falava tanto, eu fui lá para ver. Como houve também recentemente em Pensacola e etc. Eu fui lá para ver. Amado, o povo ia para ter uma reunião e ter uma experiência numa reunião. E voltavam para os seus países levando a experiência de uma reunião. Isso foi tão criticado no Reino Unido, porque uma ONG levantou e disse o seguinte: cristãos britânicos gastaram e investiram não sei quantos milhões de libras, que foi indo para Toronto, participando das reuniões, gastando com avião, com hotel, com comida, para fazerem parte daquela reunião, foram tipo assim 10 vezes mais do que investiram nas obras sociais. Porque estavam investindo em si, em sentimentos interiores. E aí pessoas perguntavam para mim no Reino Unido, quando nós trabalhávamos lá, Celeste e eu, aí na Europa, como é que é essa questão do avivamento no Brasil? Tipo, qual é o segredo? Ensina-nos. Qual é a fórmula? O que a igreja tem feito que tem crescido tanto? Como se fosse uma questão de uma visão. E aí pessoas tolas e fúteis dizem assim: aquela igreja tal, agora está na visão tal, e eles eram 80 e agora são 900 membros. Então a questão é a visão. Amados, nunca vai ser a questão da visão. A questão vai ser o Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais Deus vai fazer. Pode ser uma igreja aqui, queridos, de gente que se veste achando que nunca na vida você pode pôr uma sandália, porque é pecado. Não interessa, eu não tenho dificuldade com isso, eu não tenho esse problema, para mim eu sou muito livre. Mas se forem pessoas assim, mas forem sinceras, que conhecem a Deus, a vida dessas pessoas vão impactar outras pessoas, porque elas conhecem a Deus. No entanto, existem pessoas que se vestem como crentes, mas a sua vida não impacta ninguém. Por quê? Porque não conhecem o Senhor. Conhecem o sistema religioso, mas não conhecem o Senhor. Amados, que nós possamos cada dia mais conhecer o Senhor. Temos intimidade com Deus. Tocarmos os céus. O céu nunca vai estar tão perto quanto está agora de nossas vidas. O Senhor nunca vai estar tão perto quanto está agora. Diz a palavra que o Senhor fez a ferida, mas Ele nos sarará. E no terceiro dia, como em Jesus, Ele te levantará. Basta crermos e conhecermos o Senhor. Então, queridos, é um tempo de passarmos experiência com o Senhor. Nós estamos aqui querendo trazer uma nova proposta de igreja. Eu estou ouvindo isso já assim, e isso assim, começa até a me incomodar um pouquinho. Ah, essa visão dessa igreja sua aí, e ninguém tem isso nessa cidade, eu não conheço nada desse jeito, é uma coisa nova, diferente. Meus amados, a questão não é visão de pôr quadro em parede, de chamar de centro de convivência, de ter cafeteria ou bazar, isso aí tinha que ser natural da vida da igreja, de ajudar o pobre nesse estado, isso é parte da vida de todo mundo. A visão é conhecer mais a Deus, caminhar com o Senhor, viver com integridade, com santidade, servindo ao Senhor, mas servindo uns aos outros. Esta é a visão. Não é a doutrina, não é a forma diferente, mas conhecer o Senhor profundamente. Ter compaixão daqueles que o Senhor tem compaixão. Amar aqueles a quem Deus ama. Muitas vezes a religião tem dificuldade de amar aqueles a quem Deus ama. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Tem dificuldade porque vê uma pessoa tatuada, eu vou dizer, ah, esse cara é tatuado, eu não vou nem chegar a perder. Amados, eu já disse isso aqui e vou dizer outra vez. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas seguem a moda. Mas é loucura, você viaja por isso. O que você vê de gente tatuada, então não adianta você entrar em crise com essas coisas, porque você vai ficar em crise. Nós temos que amar as pessoas como elas são. Agora, se você perguntar para mim, você vai fazer uma tatuagem com esse? Hoje não penso em fazer nenhuma tatuagem, não. Está aqui meu cunhado que é médico, ele pode explicar depois a questão de tatuagem, de anestesia e tudo mais. Pode falar com ele. Vai te explicar esse detalhe, as dificuldades, o povo que enche o corpo de tatuagem e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queridos. Nós vamos amar essas pessoas independentemente da tatuagem, independentemente do rombo que ela tiver no nariz ou na orelha. Tem uns que põem um negócio assim, vai abrindo, né, um alargador, né, na orelha, aí você olha para o cara assim, você toma um impacto, você fala, meu Deus do céu, pensei que eram só os índios que faziam isso aí. Hoje em dia não, é a moçada, o menino que pôr lá, alargador, pô, igual o índio. Daqui a pouco vai ser a moda do beiço, né? Ficar lá igual aquele chefe lá, como é que é o nome dele? Hein? Raoni? É, alguma coisa assim, né? Já pensou? A moçada começa a colocar a coisa assim, ó. Você fala, que é isso, menino? Não, é moda, tá? Você não está com nada, cara. Você não sabe, isso aqui é bom demais. É muito bom. Aí você tem que abraçar o cara e amar o cara. Quer fazer o quê? Se Deus não der revelação e convicção a ele, não adianta nós taxarmos aqui a igreja o seguinte, para ser membro nessa igreja, o pastor vai examinar o teu corpo, o homem, se tem tatuagem, você nem pode ser membro, que não recebe a carteirinha. Se for mulher, aí a Celeste, as irmãs vão lá olhar. Imagina, queridos. Nós queremos que você conheça a Deus. Que você experimente do Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque o nosso espírito é insaciável, sabe por quê? Nós somos pequenos diante do Senhor. O Eduardo postou no Facebook aquela questão do cara lá falando do universo e tudo mais, né? Mas é interessante que outro dia estava em Orlando com o filho do Berna, ele falando do Hubble, do telescópio e tudo, né? Que cada dia mais os cientistas, essas pessoas são surpreendidas por Deus. Cada dia que um novo mega telescópio é criado ou inventado, eles descobrem que a coisa é muito maior do que estavam pensando. Antigamente, eu estava lendo a história, no começo do século, eles achavam que eram, não sei se 800 mil galáxias. Depois, novos telescópios vieram, foi para 2 milhões de galáxias. Agora falam 900 milhões de galáxias. E eles vão aumentando, galáxias, não é planeta, não. Então, queridos, nosso Deus, ele criou algo para mostrar o poder dele. Diz a palavra de Deus que o firmamento anuncia a glória de Deus, o poder de Deus, a criação de Deus. Então nós temos que entender isso, que o nosso Deus é muito mais do que isso. Que o amor do nosso Deus é muito mais. Que a obra que Deus quer fazer em Pouso Alegre e nas nações é muito maior do que nós pensamos. Se você acha que Deus quer trazer você domingo à noite aqui, ou quarta-feira à noite, e te dar uma palavra, abençoar, te pôr com gente muito boa ao redor, que é ambiente agradável, bom demais, eu vou para casa, domingo que vem eu estou de volta, ou quarta-feira que vem eu estou de volta, e é isso aí. Mas que pequenez, que vida pequena que você tem. Deus tem muito mais. Você vai sair daqui assim pensando, o que é que eu vou fazer para servir mais, para ajudar mais? Amanhã de manhã você vai ver gente na rua, você pensa, como é que eu posso abençoar mais aquela pessoa? E você vai crescendo. Daqui a pouco você vai ficar incomodado e dizer assim, pastor, eu estou incomodado, a gente tem que entrar num bairro tal, entrar naquela favela tal, e fazer isso, e servir, e ajudar a criança. E vai sonhando em Deus, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai amar aqueles a quem Deus ama. Então esse é o momento de seguirmos no Senhor, amando, conhecendo. Então, eu quero me dar aqui, querido, como tem feito, e muito mais ainda, para que você possa crescer e conhecer mais o Senhor. Eu não quero ser obstáculo na vida de ninguém. Não quero que a religião seja obstáculo na vida de ninguém. Não quero que a doutrina seja obstáculo na vida de ninguém. Queremos que você tenha sede de Deus. Vá buscar o Senhor. Porque o Espírito Santo vai te convencer de todas as coisas. Diz a palavra de Deus que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo de Deus vai te guiar, se você tem sede. Eu me lembro quando me converti, estou vendo a Ruth ali, a Eliane, mamãe daquela época, a Pathy. A coisa que eu fiz naquela época, que não haviam livros e nem haviam cursos sobre cura interior naquela época, sobre tantas coisas que hoje existem, graças a Deus, que existem, que podem ajudar muitas pessoas e têm ajudado muitas pessoas, mas lá atrás, 1978, não era assim. Mas o Espírito Santo de Deus me guiou a fazer coisas para liberar de dentro de mim coisas que poderiam me atrapalhar, para me liberar, me tirar o pecado que habitava dentro de mim. Nunca ninguém da igreja precisou chegar para mim e dizer assim, meu irmão, seguinte, a doutrina aqui agora, aquele baseadinho, aquele cigarro, aquela, pode parar. Se quer a carteirinha de membro aqui, esquece. Nunca. O Espírito Santo de Deus que eu recebi habita em mim. E habitava naquela época. Eu procurei mamãe e disse, mamãe, está aqui meu último maço de cigarro. Está aqui isso, está isso, aquilo. Ela nem me pediu, mas o Espírito Santo de Deus trouxe convicção. Pessoas com quem eu havia ofendido, brigado, feito qualquer outra coisa, eu procurei-as voluntariamente. Ninguém me disse, olha, Mauri, é bom você acertar o teu passado, procurar pessoas que você ofendeu, que você fez isso e aquilo. Peça perdão a elas, porque assim, então, você está se liberando de toda aquela acusação, aquele mal dentro de ti. Isso vai sair? Ninguém disse, senão o Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu fiz, mais eu pude conhecer o Senhor. E aí Deus foi trazendo desafios a mim, desafios a mim. E aí eu fui me entregando e buscando para conhecer, e conhecer, e conhecer mais o Senhor. Então, queridos, nós não podemos ser obstáculos, ou sermos aquilo que a gente chama de gargalo, ou de rolha na boca de uma garrafa, para impedir que a coisa saia e impedir que a coisa entre. Nós temos que ser livres, temos que ser canais de Deus. Para ir para tal, temos que conhecer o Senhor. Não podemos deixar que atitudes interiores, gostos pessoais, meu, atrapalhem alguém de conhecer o Senhor. Atrapalhem alguém de crescer mais no Senhor, por causa do meu gosto. Por causa da minha preferência. Não podemos, queridos. Me lembro quando nós nos convertemos, uma pessoa procurou a Celeste e disse o seguinte: a Celeste chegou, havia ganho, não sei se foi da minha mãe, ela comprou, alguma coisa assim, né, um vestidinho vermelhinho, bonitinho, e ela é toda bonitinha mesmo, assim, né? Aí chegou, aí alguém disse para ela: olha, agora que você se converteu, você não pode mais usar vestido vermelho. Ah, é? Por quê? Não, esse tipo de cor é prostituta que usa. Então você não usa. Aí a Celeste foi para casa: nossa, mas eu estou usando esse vermelho. Não tinha mais graça para usar aquele vestido. Disse: minha irmã, pega esse vestido, põe esse vestido vermelho. Você ficou linda nele. Quem criou a cor não foi o diabo, foi Deus. Deus criou todas as cores do arco-íris e tudo mais. Então isso é de Deus, larga dessa besteira. O povo tem besteira na cabeça, quer colocar coisa na tua vida. Esquece isso aí. Você é livre. Seja livre. Então, amados, não podemos colocar ideias nossas, desejos ou preferências nossas para tentar impedir pessoas de conhecer o Senhor ou de crescer em Deus. Temos que ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Meus irmãos, temos que conhecer mais o nosso amado que ele fez. E é interessante, porque para nos ajudar, Deus nos deu o Espírito Santo. Para nos ajudar, o Senhor escreveu um livro sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que se relacionavam com ele, sobre sucessos e fracassos de pessoas que eram chegadas dele ou parte da família dele, as suas ações, o gosto de Deus, o ciúme de Deus, diz a palavra de Deus: não sabeis vós que o Espírito Santo tem ciúme de vós, das atitudes do nosso Deus. Como é que o nosso Deus senta ali ao lado de um poço, num lugar onde samaritano, judeu e samaritano não podiam estar juntos? Ele senta no meio de samaritano e ainda fala com a mulher, e o judeu não podia nunca se falar com a mulher, quanto mais samaritana. Aí você começa a ver as atitudes do seu Deus e fala: pai, tem alguma coisa errada. Esse Deus é muito livre. Esse Deus ama as pessoas incondicionalmente. Não é que Deus ama as pessoas no pecado e diz assim: continua pecando, eu te amo de boa. Não é nada disso. Deus nos ama tanto que a presença e o amor de Deus no nosso coração nos faz abandonar o pecado. Zaqueu ouviu falar de Jesus, trepou na árvore. Jesus disse: desce, hoje vou comer na sua casa. Já escandalizou a multidão. Pô, será que Jesus não sabe o que esse cara, Zaqueu, esse cara é mó... Seria a mesma coisa Jesus aí entrar aqui na igreja, assim, ver o Zé Dirceu ali do lado. Ô, Zé Dirceu, bom, cara? Ó, hoje eu vou jantar na tua casa depois do culto. Pô, pastor, o que é isso, Zé Dirceu, cara? Negócio do mensalão, tu não sabe, não? Pô, vai jantar com o Zé Dirceu? Tu tinha que jantar na casa do irmão, gente crente aqui da igreja. Vai misturar com esse tipo de gente? Mas a atitude dele, no livro dele, nos abre o coração para amarmos essas pessoas. Em vez de quando alguém chegar que tem uma atitude totalmente alheia à nossa, você pensar: ih, baixou o nível. Em vez de pensar assim: seu Deus, me ajuda a amar essa pessoa. Ame aquela pessoa. Derrame seu amor por aquela pessoa, incondicionalmente. Porque Deus é quem faz, quem efetua o bom querer na vida daquela pessoa. Irmãos, temos que sair da nossa... crescermos. Mas alguns ainda estão vivendo como bebês em Cristo. Outros estão todos esses anos vivendo de uma forma espiritualmente medíocre, porque não conhecem a Deus como ele é, como o Pai. Não cresceram, ainda só conhecem o Deus da salvação. Eles foram salvos, receberam ali o certificado de salvação, mas não deixaram que esse Deus transforme o caráter e a vida deles. Muitos filhos, queridos, conhecem o pai que provê necessidades, porque ele chega da escola, tem almoço na mesa, que a mamãe cozinhou, que o papai pagou por aquela comida. Então ele conhece o pai que provê as necessidades, mas ele come e aí ele sai da mesa e ele vai fazer as coisas dele. Ele não tem interesse nenhum de relacionar-se com o seu pai. Mas Deus é muito mais somente do que o Deus que provê. É o Deus que quer se relacionar contigo. Alguns conhecem somente o Pai que cura. E Ele cura mesmo. Mas Deus é muito mais que um Jeová Rafá. É muito mais, é um Deus que quer não somente curar, mas fazer o que fez com a sogra de Pedro, curá-la e ela se levantou para servir, para agir, para sair. Então eu não vou atrás de Deus buscando cura. E aí recebi minha cura, até logo, vou seguir minha vida. Eu quero esse Senhor, eu quero me relacionar com esse Deus. Não vou atrás de Deus porque eu entrei numa campanha financeira e aí eu doei 1.000, ganhei 10.000, muito obrigado, Senhor. Nenhum banco nesse mundo dá esse tipo de lucro. Que bom. Aí eu vou embora, sigo a minha vida. Deus, até logo, quando eu precisar de mais dinheiro, eu volto a procurar o Senhor. Amados, o bom é procurarmos o Senhor. Às vezes, quando você não tem absolutamente nada, e você vai procurar Deus, não porque você fala, Deus, eu preciso de uma grana, e fica ali nos montes, e nas campanhas, me dá, amados. Você vai dizer, Deus, eu estou na tua presença, porque eu te amo. Senhor, tu sabe que eu estou quebradinho, meu. Tem nada. Mas eu tenho o Senhor, e o meu coração está feliz no Senhor. E eu creio que o Senhor vai prover as minhas necessidades. Quantos aqui não puderam almoçar hoje? Alguém deixou de almoçar hoje aqui? Quantos aqui estão passando frio hoje à noite, não tem uma blusa? Tem alguém que pode ser sincero, porque senão a gente arranja para você rapidinho uma blusa. Que teu pai te ama, ele quer te cobrir, quer te vestir, ele quer te aquecer, ele quer te alimentar, mas muito mais do que isso, ele quer fazer o que fez com Adão e Eva, caminhar com eles na viração do dia, ter comunhão com eles, amá-los. Então, queridos, muitos conhecem somente o Deus que provê, ou o Deus que cura, o Deus que ama. Eu me sinto amado por Deus. E às vezes, graças a Deus, para a vida do Marcos aqui, que ministrou esse louvor tão abençoado, e ele é um homem de adoração, e ele vai entender o que eu estou dizendo. E existem muitas pessoas que vão fazer tanto tempo só de adoração, isso e aquilo. Deus quer receber adoração? Claro que Deus quer. Temos que adorar a Deus? Claro que temos que adorar a Deus. Não só no culto, continuamente temos que adorar a Deus. E eu não sou muito bom para guardar letra de música. Eu começo com uma e penso que eu estou cantando a mesma, já é a segunda ou a terceira. É só ver a Celeste. Dando aqui a corrigida. Não é bem esse, já pulou para o outro. Mas eu quero adorar a Deus. Então não tem problema se eu misturar as letras e tal, meu coração quer adorar. Mas tem gente que quer só assim, vamos adorar a Deus, e fica só adorar a Deus, mas amados, adoramos a Deus e amamos o próximo. Adoramos a Deus e servimos o próximo. Adoramos a Deus e chegamos aqui para arrumar as cadeiras. Adoramos a Deus e vamos limpar esse salão. Adoramos a Deus e recebemos o seu Jorge que vem entre nós. Seja bem-vindo, seu Jorge. O senhor é pai, seu Jorge? Ele é pai? Feliz dia dos pais, seu Jorge, viu? Isso, senta ali do lado do Tony, seu Jorge. Então, adoramos a Deus e servimos o próximo. Adoramos a Deus, e aí vemos alguém em necessidade. Para aí, meu irmão, não, rapaz, tua necessidade é a tua, é a minha necessidade. Ah, mas aquele projeto que eu estava querendo ir para Ubatuba semana que vem, eu estava querendo fazer um curso de mergulho. Vai mergulhar depois, cara, abençoa alguém, serve, faz alguma coisa. Invista melhor, porque Deus é quem vai depois investir de volta na sua vida, vai te dar coisa muito melhor. Quantos de vocês aqui estavam para fazer um negócio, tipo assim, para comprar um carro, ou uma moto, ou uma casa, um terreno, e na hora, coisa assim, você esperou, não, vou esperar um pouquinho mais em Deus. Não fez. De repente, até às vezes você semeou um pouco daquele dinheiro, alguma coisa, mas lá para frente, Deus te deu algo muito maior ou melhor. Quantos aqui já experimentaram isso? É maravilhoso, é ou não é? Porque isso é conhecer a Deus, é viver o Senhor. E aí você passa experiências maravilhosas da provisão de Deus. Já contei aqui como Deus proveu para nós o carro quando nós morávamos na Escócia, que eu bati o carro com o chefe da polícia e perdi o carro. Chegando no país, voando do Brasil, aí a irmã nos ofertou o dinheiro para o carro. Compramos o carro lá. Quando o avião pousou, saímos do avião, não tínhamos carro. Ela falou, mas como é que vai ser? Eu falei, não, alguém vai pegar a gente no aeroporto. Mas depois, ela falou, não, para aí, estou incomodado, eu vou dar uma oferta, você compra um carro. Ela me deu uma oferta, eu fui lá e comprei um Audi. Tinha 10 anos de uso, mas estava zerinho, arrumadinho. Aí Deus proveu, não fiquei em crise, como é que vai ser, um país frio e tal, Deus proveu. E teve aquela vez que eu estava orando tanto por um carro, uma locomoção, Deus, estou cansado de andar a pé, preciso me locomover e tal. E aí a Santa Lazinha bateu na porta da minha casa e disse, Deus me incomodou e Deus pediu para mim prover o teu meio de locomoção. Eu disse, oh, meu carro chegou. Pensei comigo, não falei, né? Graças a Deus. Aí ela disse, você vai lá na Brasimar, quem é daqui a muito tempo sabe da loja Brasimar. Vai na Brasimar, escolhe a bicicleta que você quiser, que eu vou te dar. Glória a Deus pela bicicleta. Aleluia. E andei orgulhoso para a cidade de bicicleta. Os caras falavam do meu lado de carro zero e eu de bicicleta. Mãe, tudo bom aí? Barra forte, vermelhinha, ajeitadinha. É? Depois Deus deu o carro. Mas o coração tinha que ser alegre, porque a minha alegria não vem do carro, vem do Senhor. Amém? Então é assim, eu contei para os irmãos em Uberlândia, que o César, o pastor César, onde eu preguei domingo passado, ele emprestou a moto, ele sofreu um acidente de moto, aí recuperou, não pôde andar de moto mais. Eu, você está sem carro, Mauri, pega a minha moto. Eu andei de moto todo, o tempo todo. Mas antes da moto dele, um outro irmão emprestou uma bicicleta para mim também, lá em Uberlândia. E era uma bicicleta de mulher. Não tem problema, serve para mim. Aí eu pus lá atrás na garupinha uma almofadinha para a Celeste, para ficar mais confortável. Maravilhoso, né? Aí a minha esposa, é assim, amado, tudo que Deus te dá, se for um carro zero, bom, mais ou menos, você quer pensar no melhor para a tua família e tudo, não é só para você. Aí a bicicleta, melhor para a Celeste. Aí eu ia ao supermercado de bicicleta fazer compra, enchia de sacola dali, daqui e tal, e vinha e tal, assim, parava em casa, descarregava tudo, depois subia. Aleluia, não murmurava, não. O único dia que eu fiquei triste, eu vou contar para vocês. Eu fui lá no supermercado chamado Alô Brasil, estava em promoção melancia. Falei, vou comer uma melancia. Comprei, pus a sacolinha tudo e a melancia. Aí olhei a garupa, vou amarrar na garupa. Vai dar certinho. Pedi uma cordinha para o cara, amarrei a melancia na garupa. Aí saí de lá, aí tem uma decidona que ia para lá. Eu estou indo, eu peguei um buraquinho, daqui a pouco eu vejo a melancia me ultrapassando. Falei, não, a minha melancia, não. Bateu na guia, estourou toda a melancia. Acho que eu tenho que orar para esse trauma, né? Perdi a melancia, mas minha melancia estourou na coisa. Agora, se eu fosse ficar triste porque a minha melancia quebrou, já pensou que pobreza? Que coisa! Hoje nós estamos aqui rindo, contando o que Deus faz por nós. Louve ao Senhor pelo que você tem, meu amado. Seja grato a Deus. Nos momentos de dificuldade, de lutas, aqui eu estou pensando, interessante, quando muitas vezes que eu fiquei sem carro, fiquei de bicicleta. Quando eu voltei do Reino Unido, fiquei 16 meses, né, sem carro aqui em Pouso Alegre. Não tinha grana para comprar um carro. 16 meses, Mariana, andando de bicicleta aqui. Ia para a reunião de oração às 6 da manhã, descia ali de bicicleta, morava lá em cima. Aí um dia um inglês veio comigo, vamos para a reunião? Vamos, monta na garupa aí, caboclo. Ele montou, ele é mais gordinho. Nós descemos ali o morro ali atrás da catedral, aquele morrão forte. E eu orando para aquele freio segurar, porque o negócio estava pegando. Aí ele falou assim, vamos orar, Mauri. Acho que isso trouxe um avivamento de oração na vida do moço, que foi maravilhoso. Mas então assim, queridos, a gente tem que estar feliz com Deus e conhecer a Deus, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É assim que temos que ser no Senhor, mas o importante é conhecermos o Senhor. Amarmos a Deus sobre todas as coisas. E amarmos o próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Então, interessante que o apóstolo Paulo, e eu tenho que acabar aqui, eu estou aprendendo a pregar aqui ainda, viu, queridos? Estou nesse processo, porque costumava pregar em conferência e tal, agora na igreja eu tenho que ir diminuindo o tempo, né? As minhas mensagens, o Luiz vai acompanhar lá todo domingo, ele me pede o esboço, eu dou para ele, né? Aí tinha 4 pontos, passou para 3, agora tem 2. Daqui a pouco vai ser um só, né, Luiz? Mas o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 12 a 14, uma coisa interessante, vamos meditar rapidamente, aí eu vou orar e nós vamos encerrar. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Novo Testamento. Filipenses 3, 12. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos trabalhar essa questão aqui do esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu entendo o seguinte, queridos. Em momento nenhum aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo fala que esquecer as coisas que para trás ficam são as coisas ruins. Em momento nenhum. Ele está falando de esquecer o que ficou para trás, mas está buscando novas coisas em Deus. Ou seja, a tua experiência com Deus de ontem, do mês passado, foi maravilhosa, mas a sua experiência de hoje tem que ser nova no Senhor. A sua experiência dessa semana que vem para o Senhor tem que ser nova. Não podemos viver um cristianismo e um relacionamento com Deus baseado em saudosismo. Lembra em 1985, aquele tempo que era bom, estar na igreja, estar com o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, hoje, aquele tempo era bom, mas hoje é muito bom estar com o Senhor. Amanhã vai ser melhor ainda, porque você vai esquecer do que ficou, mas vai buscar coisas novas no Senhor. Não vai ficar vivendo de saudosismo, ficar vivendo a tua vida assim do passado. As suas experiências com o Senhor têm que ser novas a toda manhã, todo dia, Sr. Jorge. Você tem que buscar o Senhor e dizer: meu Deus, eu quero ter uma experiência contigo hoje, nova, diferente do que foi ontem, porque eu te amo e eu sei que o Senhor tem muito mais. E eu sei que o Senhor é muito maior. E eu sei de muito mais das coisas do Senhor. Meus irmãos, vamos esquecer o que para trás ficam, mas vamos avançar, não é ficar parado também, diz a palavra, avançar para as que estão diante de mim. E diante de mim estão o quê? Estão bênçãos, estão novas experiências com o Senhor, estão novos desafios. Ninguém gosta de novo desafio, sabe por quê? Quando você já venceu todos os desafios aparentemente temporais, então aí você se acomoda. Você arruma o teu mundo, a tua zona de conforto, e não me venha falar mais de tribulação, de desafio, de dificuldade. Mas, amados, temos que esquecer as coisas que para trás ficam, porque somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Não vamos viver permanentemente aqui. A nossa pátria, a nossa casa está lá nos céus. Então estamos de passagem. Então vamos deixando para trás as coisas que ficam. Quantas experiências de igreja você ouve que o cara rachou a igreja e fala: não, mas eu, o som, aquela bateria, foi eu que consegui, eu quero ficar com ela. O Deus que deu uma, dá duas, dá três, dá quatro, dá novas baterias. Ah, aquela cadeira a gente comprou, a gente fez um sacrifício, aquilo é meu. É que teu, rapaz, aquele do Senhor, Deus vai dar coisas novas. Ah, eu tinha um lote, pastor, eu perdi aquele lote e tal. O Deus que te deu um lote, dá dois lotes, querido. Ah, eu perdi o carro, meus negócios sucumbiram. O Deus que te levantou uma vez, te levanta duas vezes, queridos. Ah, pastor, eu não sei, meu filho vai para a faculdade, ele não passou numa federal, como é que eu vou pagar para faculdade particular, não tem condição. O Deus que provê você hoje, vai prover você amanhã, vai prover para o seu filho na federal, vai prover para o seu filho na particular, Deus vai prover a sua necessidade. Temos que ter novas experiências com o Senhor, buscarmos o Senhor, não vivemos no nosso controle, no nosso comodismo e dizer assim: até aqui está tudo sob controle. Daqui para frente eu não quero arriscar mais, porque eu tenho que, né? A hora que eu tiver de novo mais grana no bolso, ah, então agora está tranquilo. Mas não estou falando de sair fazendo besteira por aí, não, gastando o que você não tem, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se Deus colocar desafios no seu coração, vá adiante, se você ouvir a voz de Deus, porque Deus vai honrar você. Se for a tua carne, é diferente. Talvez você vai passar muita dificuldade e Deus, pela sua misericórdia, vai te socorrer também, te ajudar ainda que às vezes você quebre e fique no vermelho, vai para o SPC e tudo, mas Deus vai lá e devagarzinho vai te resgatando. Mas se você ouvir a Deus, pode ir, que o Senhor vai fazer, que Deus vai operar. Dependa dEle, relacione-se com Ele, conheça o Senhor e prossiga conhecendo mais o Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês, eu vou parar aqui agora. Na quarta-feira a gente vai seguir a segunda parte das finanças. Parece que as crianças têm que... Ah, estão prontos lá? Já? Thalita, já? Então? As crianças têm aí algo para apresentar para a igreja. Mas eu quero só orar com vocês antes. E você coloca no seu coração a seguinte coisa, queridos. Eu não vou fazer um apelo hoje aqui, mas assim, você coloca no teu coração. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero crescer mais em Deus. Quero experimentar. Vou falar uma coisa para vocês. Várias pessoas me procuraram e disseram assim, a Igreja Sal da Terra está ajudando vocês a fazerem essa reforma. Ou isso. Amados, o Senhor tem nos ajudado. Não que os irmãos lá não queiram, mas não é isso. Deus colocou o projeto no coração de cada um aqui e nós estamos indo e Deus está fazendo. Tem alguma igreja do exterior ajudando? Você conhece muita gente, meus amados? Eu conheço muita gente, sim. Mas eu conheço o Senhor que conhece. É o Senhor quem tem nos ajudado. É o Senhor. Isso vai ser feito aqui de gente comprando panqueca, de gente fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo bazar e tudo. Deus é quem é o Deus desta obra, queridos. Então, nós vamos orar. E Deus vai fazer o que tem que fazer na sua vida, mas queira conhecer ainda mais o Senhor. Não se acomode, busque o Senhor, cresça em Deus, cresça no amar o teu próximo, cresça no perdoar o teu próximo, cresça no ser misericordioso, cresça na sua liberalidade financeira ou natural, seja como for, cresça no seu relacionamento com pessoas, não se isole. Procure relacionar-se com pessoas. E tem pessoas que não querem se relacionar, então vai lá e relaciona-se com ela. Porque às vezes ela tem uma barreira muito grande para uma ferida, uma dificuldade, e você vai lá e quebra aquela barreira, porque você é o crente, você é quem conhece a Deus, você é quem ama a Deus. Amém? Vou orar por vocês, depois as crianças vão apresentar. Senhor, no nome de Jesus, louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua palavra, onde Arício levantou o profeta e disse... Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queremos te conhecer mais, Deus. Senhor, estamos felizes pelo que te conhecemos, mas sabemos que tu és o Senhor, o Criador de todas essas coisas do universo, de todas as coisas, e que cientistas, Senhor, estudados com doutorado, pós-doutorado, todo o equipamento, estão tentando desvendar e não conseguiram nem 1% ainda daquilo tudo que o Senhor criou, porque tu és a fonte, ó Deus. Ó Pai, que possamos te conhecer, te amar, te servir e servir o próximo a cada dia mais. Põe sede no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. As crianças. Glória.